minha casa e eu serviremos ao Senhor.
Encha o meu lar com tua presença, só tu és digno de reverência. Minha casa e eu serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor.
Nesta sequência de aprendizado da Palavra de Deus sobre as relações matrimoniais, família, mas trazendo e convergindo para a relação entre marido e mulher, falamos das muitas fases que os casais atravessam dentro do casamento, começando pelo namoro. Nós falamos ontem, e não é conclusivo, né? Há casos e casos, existem outras fases, mas nós agora vamos falar sobre questão de melhoria no relacionamento. E o relacionamento só pode ser realmente melhor quando você segue as normas. E seguir as normas muitas vezes é sofrer, é chorar. Sabe por quê? É que você tem que negar a si mesmo. As pessoas, quando pensam que negar a si mesmo, se tange apenas no que se reflete a vida espiritual. É claro que também é. Claro que também é. Mas quando se fala negar a si mesmo, é negar a si mesmo para que o seu cônjuge seja beneficiado. Seu cônjuge seja beneficiado no Senhor, com equidade e com justiça. Fazer com justiça. Não é fazer trapaça para beneficiar o cônjuge, usar de pecado, de falsas lisões. Não, quando você se nega para beneficiar o cônjuge, você perdoa, você nega a si mesmo. O nome de Deus, acima de tudo, é engrandecido. Aí você recebe uma grande bênção. Então, depois das muitas fases, as sucessões que as pessoas atravessam, então devem procurar o quê? Nós até falamos sobre um pouquinho, sobre a restauração, é melhorar as relações. E para essas coisas acontecerem, para essas melhorias acontecerem, em primeiro lugar o casal precisa aprender a reconhecer que a base fundamental de uma união forte e firme é a capacidade de se relacionar de forma emocional, afetiva, e através das palavras, comunicação, das atitudes, dos gestos e do silêncio que o casal aprende a falar, a ouvir e até ler entre as linhas o pensamento e os sentimentos do seu cônjuge. Sobre este assunto em Provérbios, olha como é importante a comunicação. Quando nós falamos comunicação de um modo mais amplo, de verdade, no capítulo 15, no versículo número 1, está escrito a palavra de Deus assim: uma resposta branda desvia o furor, mas uma palavra dura suscita a ira. Isso é uma comunicação. Se você, de um lado, você está já sem condições de falar pacificamente com o seu cônjuge, você vai sempre trazer uma palavra dura de ira e vai trazer o quê? Raiva, rancor, e a comunicação está completamente comprometida. Esse tipo de comunicação, ela é maligna. Vai trazer prejuízo. Nem toda comunicação é boa. O que está faltando na comunicação? O que está faltando na comunicação? Afetividade, amor, capacidade de se relacionar. Como é que você está respondendo? Como é que você está perguntando? Como é que você está olhando? Olhar também é comunicar. Com desprezo, desdém, com indiferença, com juízo, julgando. Tem pessoas que matam com os olhos, né? Olha, comeu outro com os olhos. Tem até essa expressão, olha, você foi devorado com os olhos. Então, na comunicação, você deve enfrentar a comunicação buscando a restauração, e isso deve ser também tratado. Ah, mas o meu jeito é assim. Ok, seu jeito é assim, mas seu jeito é assim, está ofendendo, machucando, você vai mudar um pouquinho para fazer o seu cônjuge, o seu Isaac e a sua Rebeca feliz. Dá para ser ou não? Então, a boa relação nunca vai ter a outra parte perfeição. Nem o marido, nem a esposa. A outra relação nunca vai ser perfeita. Nunca vai ser 100% concordino. Nunca. Mas exige reconhecer, respeitar a outra parte, aceitando diferenças na maneira de pensar, na maneira de sentir. O grande problema é as pessoas, uma só carne, Quando fala passa a ser uma só carne, uma só pessoa, não quer dizer que você passou a viver a vida do outro. Não. Existe a mutualidade e existe a individualidade também dentro do matrimônio. Então isso precisa ser avisado, precisa ser ensinado, isso precisa ser entendido, que as pessoas pensam diferente e temos que respeitar no Senhor naquilo que não fere os ditames de Deus. Então, além de tudo isso, requer que um ouça o que o outro tem a respeito de determinado assunto, seu determinado interesse, ok? Não, ouvir é empenho de manter aqui abertas as linhas da comunicação. Isso vai trazer o quê? Satisfação, vai trazer uma afetividade no relacionamento e vai acabar com os ruídos de comunicação, se é que há comunicação, se é que existe comunicação. E vai proporcionar o quê? Um ambiente mais aprazível, de alegria, intimidade no olhar. Então, seja amante, sim, amando, mas seja também amigo. Você já parou para parar? Já parou para ver que a atenção é dada muitas vezes a pessoas de fora de casa? Você fica até tarde ajudando, assistindo, visita, fica no telefone horas, fica no Facebook horas assistindo, mas às vezes dentro de casa tem alguém morrendo e a gente não se dá conta disso, pensa que não é responsabilidade nossa. Aliás, a primeira responsabilidade é com Deus e depois com o nosso cônjuge, consequentemente com a nossa família. E aqui vamos dar, de uma maneira breve e sucinta, algumas recomendações, não como regras estabelecidas, engessadas, mas como orientações que podem ser adaptadas, transformadas, adaptadas naquilo que nós estamos dizendo. A palavra de Deus não se adapta, não é? Ela se cumpre. Por exemplo, para se você ter uma boa relação, é importante que o casal atente para algumas coisas, dentre elas as seguintes: estar consciente de que as barreiras precisam ser eliminadas, barreiras precisam ser jogadas fora e pontes precisam ser construídas. Isso no falar, no olhar, no agir, no querer, quais são os interesses, qual é a satisfação. Precisa-se ter consciência se existe algo, um comportamento que está criando uma barreira, que esse comportamento seja agora destruído. Se for uma barreira, que você assim... E por isso que é o negar a si mesmo. Ser positivo. Quando falo positivo, não é positivismo dessa teologia antibíblica, não. É porque muitas pessoas, quando a gente fala que nós precisamos ter a graça do Senhor, o perdão, nós não somos propagadores de um evangelho está bíblico, mas nós cremos que o nosso Deus, ele diz para nós: não temas, eu sou contigo. Quando ele está dizendo isso, ele diz: olha, seja positivo, ou seja, tenha fé, tenha entusiasmo, tenha coragem, porque tem pessoas que são pessimistas ao extremo. Tudo parece que vai dar errado, tudo, não. Anime-se com o teu Deus. É claro, dentro de uma capacidade, inteligência e razão que Deus te dá para compreender as coisas. Então não seja pessimista, creia, anime o outro com palavra, anime, reduza as críticas desnecessárias, principalmente aquelas jocosas, não construtivas. Então quando você expressa suas emoções agradando, elogiando, você vai estar criando um ambiente ou desagradável ou agradável. Se você só critica, só aponta o erro, o defeito, e você não elogia, não fala dos pontos fortes, você vai estar só criando uma barreira. Daqui a pouco está uma barreira tão grande que às vezes fica intransponível. E quando apontar o erro, aponte para correção, não seja omisso, aponte para correção, para que você não leve o pecado, não faça cometa esse desatino, não venha fazer você mesmo a pecar, porque não corrigiu na medida certa, com o amor que deve ser. Sensível, observar o que os outros estão fazendo. Por que ele agiu assim? É natural dele? É o jeito dele? É o que ele gosta? Você pode suportar? Você pode administrar aquilo que você acha que é um defeito, mas faz parte da personalidade e que com muita dificuldade ele tem lutado, mas não tem conseguido? É possível você suportar e administrar isso? É possível sem cometer pecado? Então deve ser analisado. Quando alguém se fere, deve ser analisado com muita sensibilidade o que a outra pessoa disse, por que disse, se foi pensado, se foi administrado o pensamento, se foi no calor de uma discussão. Porque às vezes uma palavra se infere mais do que uma agressão física, mas em que circunstância aquela palavra foi proferida? Tem pessoas que já têm problema de autoaceitação, não conseguem se aceitar nem a si mesmo, e qualquer palavra que o cônjuge venha a dizer, pensa que é uma ofensa, pensa que está diminuindo, pensa que está subestimando, e às vezes não é isso. Cuidado também com a autocomiseração. Ai, coitado de mim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém, todo mundo me detesta, nem o meu cônjuge olha para mim. Cuidado, se você não precisa de amar a si mesma, amar a si mesmo, sabendo que o Senhor amou você de tal maneira que deu a Jesus para morrer por você. Então, em muitos casos, quem admitiu a ofensa, reconheça, eu falei, embora não tenha tido a intenção, me perdoa, ou se eu tiver a intenção, me perdoa mais e mais. Ouvir bem as palavras, ouça bem as palavras, porque existem mal entendidos, sim, são reais. Ouça bem, procure saber. Pronto, sempre pronto para ressaltar os pontos positivos, os pontos negativos, avaliar. Lembre-se que ninguém nunca será perfeito. E nós gostamos de receber apoio, encorajamento, entusiasmo. Quando alguma coisa der errado, quando acontecer uma ofensa, um olhar, uma palavra, uma precipitação, lembre-se de Efésios 4:26. Que o sol não se ponha, que o dia não escureça antes que você faça o conserto. Falar francamente com aquele que pode solucionar. Falar francamente com Deus em oração, pedindo-lhe para orientar você, para capacitar você, para que, se precisa for, você possa se humilhar, que a seu tempo o Senhor possa honrar você dentro do matrimônio e assim dar uma bênção para você e para o seu cônjuge. Então, para melhorar o relacionamento, é importante que lidar com problemas. Problemas vão surgir sempre, em todas as esferas de relacionamentos. Agora, você precisa lidar, saber lidar com os problemas. Então, quando duas pessoas estão se unindo, e à medida que vão se conhecendo melhor, tanto nas suas virtudes como nos seus defeitos, vão crescer as possibilidades de que lhe surgirem conflitos, mal entendidos, interesses e outros problemas. Então é possível viver o casamento sem ter discussão? Não. Sempre haverá alguma coisinha, pequenas brigas. O desafio é reconhecer esta realidade e estar pronto para aprender a tirar proveito e crescer juntos com as crises. Então é importante aprender a discutir, a se reconciliar. Isto requer paciência, maturidade, crescimento, experiência de discutir francamente os problemas. Vai ensinar o casal a conviver de forma mais harmoniosa, feliz e tendo com toda certeza, está no caminho da reconciliação, de uma nova aliança. Deus nos abençoe, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Semana que vem estaremos encerrando esta etapa sobre matrimônio e orientações das fases do casamento, para que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.